Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Chico Almeida.
No programa de hoje, Contag define chapa para as próximas eleições da entidade.
E mais, prazo para renegociação de dívidas com o Pronaf termina dia 31 de março.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E o movimento sindical rural, formado pelos sindicatos e pelas FETAGs, praticou um exercício de democracia ao discutir o processo de formação da chapa para as próximas eleições da Contag, Daniele.
É verdade, Chico. É preciso mesmo muita integração para escolher o que é melhor para o movimento sindical do campo. E eles conseguiram. Vamos saber os detalhes com a repórter Andréia Povas.
O aprimoramento dos debates e a busca pelo fortalecimento dos ideais do movimento sindical do campo foram fundamentais para a composição de uma única chapa para as eleições da entidade no dia 14 de março. A opinião é do secretário de Finanças e Administração da entidade, Juraci Souto. Ele acredita que todos saíram ganhando nesse processo.
As federações, as plenárias estaduais, os delegados e as delegadas puderam participar não só das comissões temáticas nas plenárias, mas também puderam dar opinião a respeito do que eles achavam de como deveria ser a próxima direção da Contag.
Foram muitas reuniões e debates para chegar aos nomes que vão representar a entidade no período de 2009 a 2013. O atual vice-presidente da Contag, Alberto Brock, foi escolhido para ocupar o cargo da presidência. Já a secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, ficará com a vice-presidência. As eleições ocorrem no último dia da programação do 10º Congresso Nacional da Contag. Juraci Souto aposta no grande número de participantes e na qualificação dos debates para transformar o evento em um dos maiores da história do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Tínhamos inicialmente trabalhado numa perspectiva de 2.500 delegados, depois chegamos a trabalhar numa possibilidade de 3.000, e essa meta de 3.000 ela foi superada no ato das inscrições agora. Nós já estamos com mais de 3.000 delegados e delegadas inscritos. Se você considerar os delegados, os convidados, os assessores que vão estar presentes, nós estamos em torno de 3.500 pessoas nesse congresso.
Alessandra Lunas também compartilha dessa opinião. Ela salienta que a participação de um grande público é fundamental para respaldar as discussões de temas prioritários para o segmento. A secretária de Políticas Sociais afirma ainda que o processo de escolha da chapa única foi um exercício de maturidade do movimento sindical do campo.
Conseguimos atender a expectativa que estava colocada pela maioria das federações onde a gente esteve conversando, que era de que precisaria ter maturidade para construir um consenso nesse momento, tendo em vista que a gente precisa fortalecer, guardar as nossas energias para o desafio que a conjuntura nos coloca daqui por diante.
Segundo Alessandra, o momento será oportuno também para os trabalhadores avaliarem os 10 anos do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, Padres.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
E as coordenações regionais da Contag trabalham a todo vapor para garantir participação efetiva de trabalhadores e trabalhadoras rurais no 10º Congresso da Contag.
O movimento sindical se prepara desde novembro para o evento. A repórter Andréia Povas segue com as informações.
Reforma agrária, organização do movimento sindical, legislação ambiental, enquadramento sindical e política de cotas. Esses são alguns dos assuntos que serão discutidos no 10º Congresso Nacional da Contag, que ocorre entre 10 e 14 de março em Brasília. Os temas foram debatidos durante as 112 plenárias estaduais e regionais realizadas entre 2 de novembro de 2008 e 16 de janeiro deste ano. O coordenador-geral da Regional Norte, Lázaro Dobri, conhecido como Lázaro, conta quais os principais assuntos discutidos na região.
As plenárias foram trabalhadas a retirada dos delegados e delegadas e a discussão sobre o texto básico encaminhado com proposição da Contag para as federações e agora com os trabalhos feitos em grupos, tirando os pontos de complementação, os pontos de mudança que as federações entenderam que precisa ser adequada para caderno e o texto final a ser elaborado no último congresso.
Foram cerca de 19 plenárias estaduais e regionais no Norte. No Sudeste, foram 5 plenárias estaduais. O coordenador da Regional Sudeste, Natalino Cassara, diz que a participação da base foi representativa.
Para nós, a participação foi boa. Cada sindicato fez a sua assembleia lá, tirou seu delegado para vir, essa plenária estadual. Foi um trabalho feito já com o sentido da base, a base já orientando quem que viria, eles tiveram os documentos na mão com antecedência e fizeram uma discussão muito boa. Eu acho que homens e mulheres, jovens, terceira idade, todo mundo fizeram um trabalho e estava bem representativo em todos eles, representando e discutindo a sua categoria. E eu espero que quem vai para as suas comissões lá no Congresso, esse delegado leva a responsabilidade que foi discutido nos seus estados.
Na região Nordeste, foram realizadas cerca de 14 plenárias regionais, além dos encontros realizados nos polos sindicais do Maranhão e Piauí. Já no Centro-Oeste, foram 13 plenárias e no Sul, 36.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
O Coletivo Nacional de Política Agrária da CONTAG se reuniu na semana passada.
É, Daniele, os membros do coletivo fizeram um balanço da reforma agrária em todo o país. A repórter Cileia Pontes acompanhou e tem os detalhes.
A reforma agrária avançou pouco no país em 2008. Em vários estados, as metas anunciadas pelo governo não foram cumpridas. Na avaliação do Coletivo Nacional de Política Agrária da CONTAG, o problema existe porque a reforma agrária não é prioridade para o atual governo. É o que explica o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo.
Teve uns avanços, mas infelizmente a reforma agrária esteve mais presente no primeiro mandato do governo Lula, no debate. A vontade de realizar avançou mais. A partir do segundo mandato, 2006, foi um ano até razoável, 2007 piorou, nós não avançamos muito na reforma agrária e 2008 esperávamos retomar, pelo contrário, piorou mais ainda.
Um dos principais problemas apontados pelos dirigentes sindicais é a falta de ação das superintendências do INCRA. Em alguns estados, o governo indicou superintendentes com pouca experiência no tema. Mas, segundo Paulo Caralo, o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais terá algumas tarefas a cumprir em 2009, no que diz respeito à luta pela reforma agrária.
Nós precisamos, primeiro passo, trazer a reforma agrária como eixo central, como está no nosso projeto alternativo, trazer a reforma agrária como um dos principais eixos do nosso projeto para dentro do movimento sindical, fazendo esse debate com a direção da CONTAG, principalmente com a nova direção da CONTAG, com a direção das federações, não só com o diretor de agrária das federações e com os sindicatos.
Paulo Caralo diz também que é preciso fazer parcerias com outros movimentos sociais e a sociedade. Entre os dias 24 e 27 de março, a CONTAG realiza seminário para debater a reforma agrária e acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. O seminário será realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
E o Coletivo de Política Agrária também debateu a medida provisória 458, que regulariza a posse de terras na Amazônia Legal.
Daniele, a medida vai permitir a titularização de terras com tamanhos entre 1 e 15 módulos fiscais, ou no máximo de 1.500 hectares.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, diz que a regularização fundiária de até 4 módulos fiscais é uma pauta antiga da entidade, mas acima desse tamanho há risco de beneficiamento da grilagem de terras.
A medida veio mais preocupa, a CONTAG nos preocupa porque é uma medida que fala na regularização até 15 módulos. E até 15 módulos vai ter muita gente sendo regularizada, mesmo que pagando a preço de mercado a partir de 4 módulos, mas vai estar regularizando muita grilagem de terra que estão na mão desses proprietários entre 4 e 15 módulos.
Outra preocupação, de acordo com o dirigente, é que a MP retira do INCRA a autonomia para regularizar terras na Amazônia. Pela medida, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ficará encarregado desta tarefa.
Outra preocupação nossa é que a medida provisória acaba com o papel do INCRA de fazer esse trabalho na região. Passa para a criação de uma secretaria ou de um departamento ligado diretamente ao MDA, a criação de diversos cargos e que, mal ou bem, quem tem conhecimento, quem tem condições, quem tem know-how de fazer a regularização fundiária é o INCRA.
Segundo informações do MDA, A MP 458 tem como meta regularizar 296 mil posses rurais na Amazônia Legal, em uma área de 67 milhões e 400 mil hectares.
Em áreas de até um módulo fiscal, a titulação será gratuita e o processo deverá ser concluído entre 60 e 120 dias, a partir do cadastramento da posse.
Posses entre 1 e 4 módulos fiscais terão valor diferenciado abaixo do valor de mercado, com 20 anos para pagamento e 3 anos de carência.
As áreas entre 4 e 15 módulos fiscais seguem regras semelhantes no prazo de pagamento, mas o valor da área será o de mercado, descontadas as benfeitorias.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
12% dos agricultores familiares ou assentados da reforma agrária com dívidas do Pronaf já vencidas ainda não procuraram o governo para renegociar.
Pois é, Daniele, a informação é preocupante porque esta é a segunda vez que o governo federal estende o prazo. A repórter Cileia Pontes traz mais detalhes.
Falta de informação ou dificuldade em pagar as dívidas. Essas são algumas das causas para que 12% dos agricultores familiares ou assentados da reforma agrária ainda não tenham aderido à renegociação das dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A afirmação é do diretor de Financiamento e Proteção à Produção da Secretaria da Agricultura Familiar, João Luiz Guadagnin. Ele está preocupado, pois o prazo dado pelo governo para fechar o acordo é 31 de março.
A oportunidade é agora, nós vamos zerar essa conta. Muito dificilmente, num prazo curto, nós daremos uma nova oportunidade aos agricultores. Até porque vem aí uma dificuldade grande para frente em termos de recursos, dificuldade de orçamento.
Esta é a segunda vez que o governo prorroga a data para a renegociação. O prazo anterior era 31 de dezembro, mas o Conselho Monetário Nacional aprovou a nova data em reunião no dia 29 de janeiro. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antonino Rovares, explica o trabalho feito em conjunto para atingir esse público.
Estamos também realizando mais uma campanha em conjunto com todas as outras organizações, no sentido de que esses agricultores saibam e participem efetivamente dessa grande possibilidade que foi aberta.
João Guadagnin reconhece a importância da mobilização das entidades sindicais do campo e faz um apelo também para aqueles que já regularizaram a situação no banco.
E esse programa, essa entrevista, eu creio, vai atingir uma porção de gente. E os que ouvirem e que já estão adequados à lei, tem que passar para os vizinhos a informação. É muito importante que todos sejam motivados a procurar o agente financeiro e fazer adesão à renegociação de dívidas.
Os agricultores que regularizarem a situação poderão ter novas oportunidades de financiamentos rurais do Pronaf, ou seja, vão poder tomar novos créditos para dar continuidade ao trabalho no estabelecimento familiar. Já os que não acertarem as contas poderão ficar impedidos de manter conta corrente em banco e tomar empréstimos, entre outros problemas. Portanto, não esqueçam, quem não estiver em dia ainda pode aderir à prorrogação que é até o dia 31 de março.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
E na penúltima semana de fevereiro, a Secretaria de Formação e Organização Sindical da Contag promoveu o seminário para discutir os próximos passos da Enfoque.
Pois é, Chico, um dos temas discutidos foi o projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário. A repórter Andréa Póvoas traz as informações.
A abertura das atividades da Escola Nacional de Formação da Contag, Enfoque, em 2009, foi marcada pelo primeiro seminário sobre aspectos políticos e pedagógicos para fortalecer a ação sindical no meio rural. O encontro, que ocorreu de 16 a 19 de fevereiro, foi promovido pela Secretaria de Formação e Organização organização sindical da Contag. Um dos temas foi o desenvolvimento territorial sustentável e solidário para o meio rural. Na opinião do diretor da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Roberto Marinho, é preciso fortalecer as redes de cooperação e cadeias produtivas para promover o desenvolvimento da economia solidária. De acordo com o Ministério, 86% dos empreendimentos econômicos solidários se concentram mais nos estados e municípios.
Numa perspectiva de desenvolvimento territorial, a gente tem que olhar isso a partir de como se articulam as redes e cadeias produtivas nos territórios, buscando o encadeamento das diversas iniciativas, sejam associações, cooperativas, grupos de produção de diversas áreas, como é que eles podem se integrar, cooperar entre si para fortalecer essas atividades econômicas de forma sustentável e solidária.
Para a coordenadora do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, Socorro Silva, o seminário é fundamental para ajudar na formação do movimento sindical.
Eu acho muito importante que a Enfoque esteja começando o ano exatamente com esse seminário, porque é um seminário de aprofundamento metodológico, o que evidencia a estratégia que a escola vem usando, né, que é de trabalhar a formação como processo. E além de lidar com a ideia da formação como processo, também construindo estratégias que possam ir fortalecendo a formação na base do movimento.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe, FETASE, participou do evento. A secretária-geral da FETASE, Maria José Santos, fala dos resultados que espera alcançar a partir do seminário.
Muito conhecimento para a gente colocar em prática, para poder estar desenvolvendo cada dia mais, né? Quando a gente vem para aqui, a gente vem com o intuito de estar aprendendo, de estar levando, não só ficar para a gente, mas sim para estar levando e desenvolvendo, né? Colocando em prática o que a gente está aprendendo aqui e levar desenvolvimento realmente de tudo que a gente aprendeu aqui para nosso estado.
Também fizeram parte das discussões da escola temas relacionados à educação popular. Durante os 4 dias do seminário, as federações participaram de várias oficinas pedagógicas, além de debater a agenda dos cursos regionais da Enfoque para os próximos meses.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República faz um alerta neste carnaval.
Vem que hoje é carnaval, vem pra festa final, vamos ser felizes.
Mas nem tudo é legal. Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, é violência, é agressão. Denuncie.
Uma denúncia a mais é uma lágrima a menos no meio da multidão.
Procure o Conselho Tutelar ao Disque 100. Uma campanha da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos.
E ainda em clima de carnaval, você ouve agora a música Banho de Cheiro, composição de Carlos Fernando, na voz dela, Elba Ramalho.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos teus olhos, moreno, menina, louco.
Sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer.
O beabá do Brasil, 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 Brasil.